Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberto 71ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura da Bíblia.
Muito bem, senhor presidente.
Pela Nocenses 4, versículo 9 a 12, a vida que agrada a Deus.
Muito bem, senhor presidente. Senhoras e senhores presentes nessa sessão plenária, vamos então à leitura do trecho da Bíblia. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês. Isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e com muito amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague com o mal ou não paguem o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que são irmãos na fé. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus. Todas as ocasiões, Deus está presente conosco, por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da participação nesta reunião.
Conforme requerimento de Tribuna Livre, número 19, da vereadora Márcia Fumagalli, utilizam a tribuna os conselheiros tutelares, senhor Gilmar Figueiredo e Carla Delgado, a fim de dar visibilidade às ações desenvolvidas, apresentar demandas e reforçar a importância da proteção integral de crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer falar?
Tá, passa a palavra à vereadora, à proponente, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também através das redes sociais. Um momento bastante importante, de extrema relevância aqui para a nossa comunidade, são as ações do Conselho Tutelar e dos seus membros, que têm feito um trabalho extraordinário aqui na cidade. E aqui eu quero destacar, porque eu tenho acompanhado presencialmente esse trabalho, porque nós atuamos muito nos bairros e nos locais mais distantes da nossa Uruguaiana, prestando atendimento veterinário às famílias, e eu encontro seguidamente os conselheiros tutelares nesses locais, atuando de forma importante, de forma atenciosa, sempre, sempre cuidando das pessoas. Então, eu quero parabenizar vocês. Muitas e muitas vezes encontrei com a senhora Carla Delgado pelos locais mais distantes, né? Sempre vendo o quanto vocês são atuantes. E, para mim, é de uma importância extrema o trabalho que vocês fazem. Vocês protegem a vida, vocês protegem os direitos, vocês resguardam a dignidade das pessoas, principalmente das nossas crianças e adolescentes. São a voz deles, né? Porque eu sempre falo, não adianta nós termos muitas leis se essas leis não tiverem eficácia. Elas se tornam letra morta. Então, é o Conselho Tutelar, através dos seus conselheiros, que dão vida a essas leis, que fazem elas serem cumpridas, e que são a voz destes pequenos, a voz desses adolescentes, que muitas vezes encontram em vocês a proteção e a forma de socorro. Vocês agem por eles, vocês oportunizam que eles tenham os seus direitos resguardados. E isso é muito importante. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje, que vão trazer um pouquinho desse trabalho grandioso que está sendo realizado pelo Conselho Tutelar da nossa cidade. Desde já, todos nós agradecemos. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. A tribuna está à disposição dos nossos conselheiros Carla Delgado e Gilmar Figueiredo.
Primeiramente, eu agradeço a Deus, porque sem a permissão do nosso Deus maior, não teríamos como estar aqui, nem eu, nem um dos senhores. E agradecendo a Deus, eu agradeço ao presidente da casa, agradecendo ao presidente da casa, eu dou bom dia a todos os aqui presentes, né? Agradecendo a todos os outros vereadores, inclusive, principalmente, a senhora vereadora Márcia, porque nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Podendo trazer o nosso trabalho, o trabalho que viemos realizando ou tentando realizar na nossa cidade, que é algo de grande importância, que é proteger as nossas crianças, né? Então, como podemos ver ali nas fotos que estão sendo apresentadas, né, começando pelo o trabalho que temos feito com as forças, né, com as forças armadas, pode-se dizer assim, da cidade de Uruguaiana, Romu, Brigada. A gente faz um acompanhamento, fizemos um acompanhamento à Brigada Militar, no interior também. Ou seja, o trabalho é intenso, mas o que nos faz ter força, vontade, né, e muito amor para praticar esse trabalho é saber que nós conseguimos, durante o dia, realizar aquilo que saímos da nossa casa todos os dias de manhã para que seja realizado. Então, aí, são os trabalhos que são feitos nas noites, junto à Romu, né, grande parceria com a Brigada também, e nós buscamos sempre estarmos em companhia, né, das forças de segurança da nossa cidade, onde o Conselho Tutelar ele é chamado para estar ali, nós buscamos estar. Aí a foto da nova sede, né, que com muita luta, com muito trabalho, nós conseguimos adquirir no meio do ano de 2024 ainda, né, por se tratar de um local onde antes era que pode-se dizer que não tínhamos condições de continuar o trabalho, né? E já adianto, vereadora Márcia, que através dessa oportunidade que a senhora está nos dando, a gente estende aqui o convite para que todos os parlamentares dessa casa possam nos fazer uma visita. Nós já estamos fechando 2 anos da nossa de Conselho Tutelar, né? E até hoje nós não recebemos, presidente, uma visita sequer de um parlamentar dessa casa. Nem para nos agraciar com a sua presença, né? E nem para buscar saber o que de fato, o Conselho Tutelar precisa para que continuemos nós a buscar fazer o que nós temos buscado fazer durante todo o dia, né? Com muita, posso dizer assim, com muita intrepidez, né? Com muita força de vontade que nós, conselheiros, temos todo dia que a gente começa um trabalho e buscando que, no final do dia, aquilo que se tentou fazer seja realizado. Seja na madrugada, nos plantões, seja no acompanhamento às forças de segurança, né? Quando somos chamados numa prisão por tráfico, onde tem crianças, lá está o Conselho Tutelar, a gente está sempre ali, né, para dar o respaldo e fazer o nosso trabalho. Além desse trabalho que apresentemos aqui, através das fotos, nós temos muita demanda da busca ativa, alunos que se evadem da escola, que já foram chamados os pais, já foram chamados as famílias, e que nada conseguiu fazer com que aquele aluno volte à escola. Lá vai o Conselho Tutelar, né, dar apoio àquela família, àquela escola, e buscar fazer com que esse aluno retorne a escola, e as demandas são muito grandes, né? Nós atendemos também os hospitais, quando entra lá um adolescente, uma criança que foi machucada, que houve um acidente, a gente vai buscar saber sempre, né, o que de fato aconteceu, se houve uma negligência, ou se a família, foi um acidente de fato que aconteceu. Lá está o Conselho Tutelar, e pode-se dizer que tanto a UPA, como a Santa Casa, como as ESF, Né? Não são poucos os chamados, mas lá nós estamos. Né? Nas ocorrências de plantão, que já citei aqui, que são nas madrugadas, o Conselho Tutelar está lá na delegacia, é uma prisão de um adolescente que foi pego por tráfico de entorpecente, ou por consumo de bebida alcoólica, ou porque foi violentado seus direitos, ou abuso, enfim, lá estamos nós, né, o Conselho Tutelar, buscando dar o seu melhor. Né? E diante de tudo isso, nós podemos dizer assim, além de todas essas demandas, nós somos chamados para várias outras coisas, várias outras situações, como reuniões para aquilo que se pode melhorar, né? Como, posso dizer assim, todo o nosso tempo ele é usado durante as 8 horas de trabalho. Claro que, fora o plantão, o nosso atendimento na sede, na nossa sede, ele é muito grande, ele é muito intenso. O celular pessoal nosso, eu muitas vezes, eu estou em casa e lá eu estou atendendo meu horário de descanso, e eu sei que os meus colegas também, acontece a mesma coisa. Né? E lá nós estamos atendendo pessoas que estão pedindo socorro, que estão desesperados porque está acontecendo alguma coisa com o seu filho, né? E seja o pai ou seja a mãe, e o Conselho Tutelar tem que agir, porque se não agir, vai acontecer o pior com aquela criança. Ali, nós estamos nos dedicando. Então, eu posso dizer aos senhores que o nosso trabalho é para quem ama o que faz. É para quem ama o que faz. Quando nós demos, participamos de uma reunião numa escola, como ontem eu participei na escola Laura Vicunha, onde 120 crianças, foram 60 e mais 60, assistiram a palestra que foi dada sobre o bullying, sobre abuso, né? Como pode-se dizer, me fugiu a palavra agora, racismo, obrigada, colega. Racismo. Então, e 120 crianças que estavam ali com seus olhos brilhando, crianças porque são da quarta e quinta série, com seus olhos brilhando e fazendo perguntas que algumas até me deixavam meio embaraçado para poder responder para eles, isso é gratificante. Isso é fazer com que essas crianças elas entendam o que é o trabalho do Conselho Tutelar, né? Que é o órgão que protege a essas crianças, que não é aquele... O Conselho Tutelar não é aquele trabalho que se realiza, que se vai dentro das casas somente para tirar as crianças das suas famílias, não. Não, muito pelo contrário. O que nós menos queremos é tirar crianças que estão no seu seio familiar, a não ser que seja o último caso a ser feito. Né? Então, mais uma vez, eu agradeço à senhora pela oportunidade, porque, como eu disse, né, quase 2 anos já que estamos aí, fomos eleitos para fazer o trabalho. Existem, sim, grandes momentos onde fomos, né, batidos, onde... E somos, na rede social, a gente, muitas vezes, é criticado, a gente é massacrado, mas a gente não olha para isso. Não olhamos para isso, secretário, presidente. Nós olhamos, sim, para o que vem sendo feito. Né? E cada dia mais aumenta os atendimentos, aumenta a nossa demanda, e a gente vê que nós estamos no caminho certo. O que nós precisamos é de apoio. Né? Apoio por quê? Eu até posso citar aqui, e trouxe isso na pauta, né? Na nossa remuneração. Nós entramos nas casas de pessoas e mexemos no mais valioso que eles têm, que é os filhos. Né? Uma prisão por tráfico, a gente entra lá, e se a mãe foi presa, a gente tem que acolher essas crianças. Mas olha com quem nós estamos tratando dentro desses lares, dentro desses bairros. Né? A gente trata com pessoas de alta periculosidade. E nós não temos um respaldo, né, salarial, pode-se dizer assim, de receber algo pela periculosidade, que é o que o Conselho Tutelar deveria, né, ou deve estar sendo ressarcido ou recebendo esse valor. Então, nós pedimos o apoio dessa casa, porque nós vamos entrar com essa solicitação. Né, devido ao salário defasado ao que fizemos, né, mas já adiantamos que precisamos do apoio dessa casa, presidente Juca, né, para que a gente possa ter, posso dizer assim, mais ainda entusiasmo de continuar fazendo o que nós fizemos. Né. O vereador Egídio, eu acompanhei muito o vereador Egídio. Aquela situação que na rua Doutor Maia, né, ali tinha aqueles bares ali, né, que muito se ouviu falar, que muito se falou pelos acontecimentos que acontecia ali. Né. Hoje, na Presidente Vargas, tentaram fazer o mesmo, mas graças ao trabalho, né, das forças de segurança e do Conselho Tutelar, a gente tem buscado conter essa situação e não permitir que aquilo aconteça novamente. Né? Nós temos na terceira fase do último gole, acompanhado junto a Romu, né? Terceira fase, foi domingo agora, a última a terceira que aconteceu. Na primeira noite, a Romu conduziu de 25 adolescentes para a delegacia. No segundo trabalho, já reduziu para 16 adolescentes que foram pegos nas ruas da cidade. E nessa noite de domingo agora, foram 11 adolescentes. Ou seja, nós conseguimos entender e ver que está sendo reduzido a quantidade de adolescentes que andam nas madrugadas bebendo, que andam se drogando, porque a bebida puxa, uma coisa puxa a outra. Né? Então, nós conseguimos ver essa redução. Claro que não vamos parar, nós vamos continuar, né, com o trabalho, porque vemos que há necessidade. Tá? Então, da minha parte, eu agradeço muito de estarmos aqui, eu vou passar a palavra para a minha colega, e dizer que a gente conta com o apoio de todos os senhores, porque há necessidade das nossas crianças continuarem sendo protegidas. Protegidas. Muito obrigado.
Muito bom dia. Cumprimentando o presidente da casa, eu cumprimento a todas as autoridades e presentes. Né, eu entendo que o meu colega já disse tudo, já usou o tempo e já explanou as atividades do Conselho Tutelar. Mas também entendo que nós somos um órgão com tamanha responsabilidade em se tratar do que existe de mais sensível na sociedade, que é a infância e adolescência, que nós trabalhamos muitas vezes, ou, para trabalhar certo, na maioria das vezes, sem publicidade. Nós não podemos, por uma questão legal e de ética, divulgar o nosso trabalho, né? Porque nós estaríamos expondo a criança e o adolescente. Então, eu entendo que a gente, muitas vezes, seja mal interpretado, que a gente possa receber as críticas que recebemos, mas eu entendo também que nós temos a obrigação de dar ciência para as pessoas que têm interesse, claro, em saber o nosso trabalho, como funciona o nosso trabalho. E hoje eu me coloco à disposição para tirar dúvidas que possam haver nessa casa quanto ao trabalho do Conselho Tutelar. Né? Entendo que possam existir, porque nós temos muita seriedade com o nosso trabalho. Nós, conselheiros, assim como vocês, vereadores, somos agentes públicos. E nós temos que ser norteados pela ética. Então, eu estou aqui hoje para me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham nessa casa quanto a como deve acontecer o trabalho do Conselho Tutelar. Porque eu entendo que nós estamos vivendo uma sociedade muitas vezes adoecida, onde as famílias desconhecem o seu papel de pai, de mãe, de responsável. E muitas vezes colocam no Conselho Tutelar essa atribuição. Mas eu entendo que pessoas desinformadas, famílias de vulnerabilidade façam isso. Mas não cabe a esta casa. Assim como nós que trabalhamos na rede de proteção à infância e juventude, quem conhece minimamente essa rede, como ela funciona, entende que essa é uma construção e que vem sendo feita por grão de areia, porque ela envolve saúde, ela envolve educação, ela envolve segurança, enfim, N atores nessa rede. E quando nós precisamos intervir, denunciar, proteger uma criança pela vulnerabilidade que ela está exposta, nós corremos risco, não só nós, conselheiros. A saúde corre risco, o professor na educação corre risco, todos nós corremos riscos. Então, isso é uma construção, a poder dar ciência da importância que é o professor fazer a denúncia que chega até ele. A maioria das denúncias chega através da escola para nós. Talvez vocês não saibam disso. Mas é a criança no desespero que vai na professora onde ela convive e diz: professora, na minha casa está acontecendo tal coisa. E daí essa professora tem que notificar o conselho e pode sofrer sanções por parte da família. Quando a estratégia identifica na saúde algum problema com a criança, ela tem obrigação de notificar o conselho, né? Então, são vários atores e nós estamos todos os dias fortalecendo esses atores, porque sem eles nós não temos como proteger a infância, porque nós não temos os relatos. Então, o que eu preciso dividir com vocês é a importância dessa construção e que não cabe desconstrução por desconhecimento. Então, neste momento, eu me coloco à disposição para, se algum membro desta casa ou que está nos ouvindo tem alguma dúvida, dentro do meu conhecimento, eu estou aqui para esclarecer. Ninguém tem dúvida? Por favor, Manuela.
O que a lei diz sobre a entrada de menores de 18 anos em casa noturna, quando não é o bar, não é... Casa noturna a gente considera boate.
Boate.
Aquela que começa ali à meia-noite.
Ela é muito clara. É, de 14 a 16 anos é acompanhado de adulto, de um responsável. E de 16 aos 18 anos tem que ter autorização dos pais para estarem na casa noturna, né? E daí nós nos deparamos com muitas ações já realizadas nesse sentido, onde hoje existe carteira, falsificação de carteira de identidade, né? Existem várias situações em que eles acabam burlando essas questões. Só que daí eu divido com vocês, assim, é que a sociedade que nós queremos construir, né? Porque as mesmas pessoas que querem tirar os adolescentes dos plantões 24 horas porque estão bebendo, são as mesmas pessoas que colocam drink na formatura do terceiro ano, onde a maioria tem menos de 18 anos. Então, o conselho tutelar, quando requisitado, ele vai fazer a fiscalização. Mas a construção começa em casa, tu entende? E é muito normal, isso não é para mim, não é para ti, não é para a vereadora Márcia, é a nossa sociedade que precisa estar atenta. Se o meu filho está num plantão às 3 horas da manhã, não é o conselho tutelar que tem que ir lá retirar o meu filho do plantão, sou eu que tenho que saber aonde o meu filho está. Eu não posso deitar e dormir e deixar meu filho sozinho, sem saber onde está na rua. E a maioria das noites, todos os plantões que nós fizemos, a gente conduz menor para casa. Só que quando a gente chega em casa, como é que está o pai e a mãe? Dormindo. Então, como nós, entre os colegas, a gente se coloca, nós somos Uber de adolescente na madrugada, porque os pais estão dormindo e nós estamos levando ele para casa. Então, é um trabalho que a gente tem que ser coletivo, tem que ser da sociedade. Nós não podemos dar a responsabilidade dos pais para o conselho tutelar. Nós temos situações muito mais graves para atuar do que essa, não nos omitindo da nossa responsabilidade, né? Mas tem coisas que a gente já considera como cultural, essa é a verdade. Então, a gente tem que pensar aonde que a gente vai colocar, porque no momento que eu exijo de um, eu tenho que exigir de todos. Né? Então, fica uma saia justa, né, nesse cumprimento da lei. A mesma coisa o uso do celular. A gente tem que ensinar para os nossos filhos, desde pequeno, que eles são responsáveis pelo que eles acessam, com a nossa supervisão, e eles são responsáveis da forma com que eles usam as redes sociais. Porque nós somos responsáveis pelo que postamos, pelo que falamos. E a gente não costuma fortalecer isso nos filhos. A gente tem que ter postura. Quando eu digo para as crianças, nos meus atendimentos, que a gente constrói o livro da nossa vida. E a nossa primeira infância, nossa vida escolar, a nossa carreira, ela é inteira e ela não vai ser apagada nunca. Não existe página arrancada. E é através desse livro que a gente mostra o nosso caráter, a nossa ética. Nós não podemos levantar bandeiras que a gente está atacando no outro dia. É uma desconstrução. Né? Então, isso cabe para uma reflexão. E trago para vocês também que nós, agente público, nós, conselheiros tutelar, nós temos a função de construir políticas públicas para a infância e para a juventude, assim como essa casa. Então, nós precisamos nos unir para fazer isso, porque nunca houve. Nunca houve o chamado do conselho para entender o que, que vocês estão vivendo. Nós somos o chão de fábrica, nós estamos lá na ponta. Né? Então, qual é a realidade que vocês estão enfrentando? O que, que a gente precisa fortalecer? Nós temos feito muitas trocas com o judiciário, com o MP, mas nós precisamos fazer trocas com essa casa para que políticas públicas sejam construídas. Só que, para isso, nós temos que ter um respeito mútuo, não nos atacarmos, porque nós somos exemplos como agente público. Se nós não entendermos o nosso papel de compromisso e de responsabilidade ao usar esse microfone, nós estamos dando esse exemplo à sociedade também. Né? Acho que já acabou meu tempo. Né?
Obrigado. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia. A palavra, a vereadora Manuela, quer usar a palavra? Não? Ah, tá. Regimentalmente, o presidente comanda os trabalhos. Bom dia, colegas vereadoras. Bom dia, colegas vereadores. A gente agradece a participação nessa reunião da nossa conselheira tutelar, a Carla Delgado, Gilmar, a todos que fazem parte do Conselho Tutelar, que presta esse grande serviço à nossa sociedade. Parabéns à vereadora Márcia Fumagalli, solicitando esse espaço em tribuna para vocês, e ao Poder Legislativo da Casa, assim, recebendo uma instituição importante, um órgão importante do nosso município, que presta um serviço que muitas vezes os pais deixam de cumprir. O espaço é esse, nós temos que, até muitas vezes, divergir, sim, mas construir a solução para uma sociedade mais justa. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês. Eu sou, interrompo a nossa sessão e faço um convite para fazer um registro dessa manhã. Quer dizer, se a vereadora Manuela falar? Então, a gente pede, interrompe a sessão para fazer um registro. Retomamos o nosso trabalho. Eu consulto aos colegas vereadores numa manhã importante para a nossa Uruguaiana. E temos uma informação, está presente no plenário desta casa, o Major Sandro e o Soldado Leão, uma informação importante ao nosso município a nível estadual, o Centro Regional de Gestão Integrada de Risco e Desastres. E eu consulto aos colegas vereadores a autorização para o Major Sandro fazer uma explanação desse projeto que contempla a cidade de Uruguaiana, e eu tenho certeza que vai trazer uma tranquilidade a toda a nossa comunidade na prevenção de desastres. Então, eu consulto os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem. Está aprovada a participação. Major Sandro, a gente convida o senhor para fazer uso da palavra na nossa tribuna. Soldado Leão, se quiser acompanhar o major.
Uma saudação ao nosso excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, vereador João. Aos demais vereadores, vereadoras, em nome da Casa Militar, Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, a Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, CREPDEC 6, situada aqui com a sua sede aqui em Uruguaiana, agradece esse momento de poder explanar esse momento para a nossa cidade, nessa expectativa da nossa criação do nosso Centro Regional de Gestão Integrada de Riscos e Desastres. É necessário uma breve contextualização para nós entendermos, né, o que nos traz da casa nesse momento para apresentá-los esse projeto que está em tramitação, inclusive um PL aqui na casa. Isso em virtude que em 2021 nós temos uma área que foi cedida desde a criação do 6º Batalhão de Polícia de Choque aqui em Uruguaiana, que tem uma área ali, uma área territorial com campo de futebol ali na sua extensão, e quando dessa doação do município para o Estado saiu como exclusivo para o uso da Brigada Militar. Em decorrência de todos os eventos que nós vivenciamos a partir do ano de 2023, 2024, né, que nós tivemos esses fenômenos climáticos que o nosso Estado do Rio Grande do Sul vivenciou, o Estado do Rio Grande do Sul, de uma maneira efetiva para trazer resultados a todas as regiões do Estado do Rio Grande do Sul, alguns investimentos estão sendo colocados, né, em execução, né, muitos em planejamento e outros já em execução. O Estado do Rio Grande do Sul é dividido em 10 áreas em defesa civil, certo? Aqui na nossa fronteira oeste de campanha, onde nós estamos atuando aqui há 3 anos e 10 meses. Nós estamos com a 6ª Coordenadoria Regional Proteção e Defesa Civil, que compreende toda a nossa área da fronteira oeste e campanha. Nós começamos em Itacurubi e vamos a Ceguá, né, toda a nossa região aqui. Dos 10 maiores municípios do estado em extensão territorial, 8 ficam na nossa fronteira oeste. Diante disso, o estado do Rio Grande do Sul, um dos projetos da questão de prevenção e gestão em riscos de desastres, vai construir 10 centros regionais, sendo um em Porto Alegre e outros 9 no interior do estado. Sendo um desses centros, será em Uruguaiana, né, por ser a nosso município aqui, já está com a coordenadoria instalada há algum bom tempo, então o município foi escolhido para receber este centro. Esse Centro Regional de Gestão Integrada é uma base instalada então, em Uruguaiana. O que significa esse centro regional? Ele é um centro onde tem toda uma estrutura de gestão, Estado, município e União, frente a eventos climáticos adversos que nós enfrentaremos. Isso é uma realidade nossa, e a nossa fronteira oeste é uma questão cíclica que nós vivenciamos mais que os outras regiões do estado, porque nós temos nosso Rio Uruguai, né, bem como Alegrete, Rio Ibirapuitã, que também faz parte do nosso município, que nós trabalhamos constantemente. Fora as questões de estiagem também, que é uma recorrente na nossa região. Esse prédio vem com uma estrutura, nós teremos um espelhamento da sala de situação do estado do Rio Grande do Sul, né, nós teremos aqui a dotação de meteorologistas trabalhando diretamente aqui na fronteira oeste, nesse espaço, né. É um espaço onde, com um investimento bem alto do estado, que nós teremos a questão de bastante tecnologia. Então, a escolha de locais para a instalação desses centros é necessária a questão de segurança, porque nós estamos buscando todos esses centros regionais próximos à Brigada Militar, por questões de segurança, certo? Porque é um investimento muito alto em tecnologia que nós estaremos nesses locais. Então, um cuidado, né, nas escolhas dos locais, e alguns municípios nós estamos com dificuldade de assentar esses centros, e alguns ainda não foram em virtude dessa situação. Centros regionais de gestão integrada, tem um layout já proposto para todos os municípios, que serão projetados dessa forma, né? Que serão em torno de 4.500 metros quadrados ali que será construído. Nós teremos centro de gestão, a parte tecnológica, com espelhamento da sala de situação meteorológica do estado do Rio Grande do Sul. Nós teremos centro de logística, nós teremos ele ponto, né, localizado ali, né, junto ao fundo sexto BPCHO, que tem a escola Dom Bosco, tem a casa de acolhimento da mulher que está sendo construída ali. Então, é uma região do nosso bairro ali, Rui Ramos, aquela proximidade ali, vai acrescentar muito. Nós teremos ali esse acréscimo. Evidentemente, com a construção desse centro, próprio nosso município de Uruguaiana, vai entrar com a infraestrutura para aquela região ali, né? Isso vai ser acrescer a qualidade de vida da nossa população ali, em questão de infraestrutura, que isso vai trazer valorização àquela região nossa ali. Isso nós conversávamos com o nosso vereador Mano, ontem, apresentando isso aqui na relatoria que tramita o PL aqui. O que significa esse centro regional para a Uruguaiana? Nós temos uma adoção, fica no nosso município, mais um centro regional, Uruguaiana sendo referência nesse ambiente. Nós temos outros municípios que estavam correndo por esse centro, nós temos Alegrete, que é esse centro, não é, tem uma busca por esse centro, porque isso vai trazer mais profissionais, né, para atuar nesse centro, e bem como serão sendo referência, certo? Um layout básico que todo o estado será feito dessa. O projeto construtivo foi elaborado, esse padrão para os 10 serão esses. Evidentemente, Porto Alegre é o maior de todos, que é outra capacidade. Imagens internas, né, que está sendo idealizado. O que funciona nesses. Nós teremos uma questão, um depósito logístico, né, que será construído, que é o principal, que é nós termos em Uruguaiana. Nós tivemos dificuldades, só no exemplo, quando nós tivemos o evento em 24, nós tivemos grandes dificuldades em aporte logística aqui em Uruguaiana, aonde nós utilizamos o ginásio do 22, era onde foi nosso centro de logística, mas com bastante dificuldade, né, não é apropriado, nós trabalhamos hoje com cargas e descargas, nós precisamos de doca, isso será, esses serão construídos com doca, né, com cargas e descargas de caminhões, e mantermos o mínimo necessário para dar o enfrentamento. Geradores, Starlinks, hoje que o Estado já é dotado disso, nós já temos um mínimo aqui na nossa região, já para primeiro aporte de apoio ao município que entrar em colapso, um vendaval, um exemplo, que a cidade fica sem energia, mas, por exemplo, um poder público, já entrar diretamente com as prefeituras, fornecer um gerador, aqueles que não têm, Starlink para ter internet, início de processos e trabalhos. Só dando uma ideia, assim, para os senhores terem a compreensão do que se está trabalhando e vai vir para a Uruguaiana. Né? O heliponto, porque um heliponto, estamos próximos do aeroporto, sim, mas nós precisamos, quando caso de eventos de grandiosidade, que esperamos que não vivenciamos isso, mas caso ocorra, nós devemos estar preparados, nós termos heliponto. Esse heliponto não será só uso da Defesa Civil, isso é um uso coletivo para a sociedade de Uruguaiana. Se o hospital precisa de ser aeronaves, isso vai ser para todas as instituições disponibilizado, né? Esse heliponto é para o município, né? Será junto à Defesa Civil, mas é para o uso da comunidade de Uruguaiana. Algumas imagens só de aqui, um layout por cima, que é da espaços de trabalho, auditórios. No nosso último evento de 24, nós tivemos o Centro Operacional Integrado de Uruguaiana, que é muito bem organizado, inclusive, aqui, com a participação efetiva de todas as instituições. Nós trabalhamos ainda nosso centro ficou organizado, a questão, todas as tardes nós tínhamos reuniões, né, naquela sala frente ao gabinete do prefeito ali. Isso, futuramente, nós teremos um espaço adequado para tratar esses assuntos em locais específicos, né, e acompanhamento simultâneo com o que está acontecendo no Estado em questão de monitoramento. Auditórios para reuniões. Né, que esse é o esboço do projeto de Uruguaiana que vai ser executado. Né. As fases desse projeto, nós estamos com dois projetos em Porto Alegre, já saiu da parte executiva, já vai para a parte operacional e Lajeado. Lajeado, por si, já se explica por que é o primeiro município, né, que foi o da região do Taquari mais afetado em 24, então é o primeiro que vai ser entregue. Depois, nossa tramitação aqui, nós precisamos essa alteração legislativa que ocorreu, né, quando comentávamos no início, que em 2023 nós tivemos a lei da doação da área do CSPP Choque para alterar e Defesa Civil, né, que nós por que disso? Porque onde será construído esse Centro Regional de Proteção e Defesa Civil. Essa seria a organização desse centro. Então, acredito que a nossa finalidade aos senhores e senhoras vereadores e à comunidade apresentar, né, essa não é a possibilidade, o Uruguaiana já está escolhido e vai ser construído esse Centro Regional de Proteção e Defesa Civil. Acreditamos que vem contribuir por demais para o município e região, porque nós temos uma região que nós chamamos, a fronteira se constitui a base da margem do Rio Uruguai, e o Rio Uruguai, a cada tempo da sua natureza, ele traz as questões de ser fronteiriços, né, as questões de inundações e também questões de estiagens, que é uma questão cíclica no nosso estado, que nós estamos vivenciando. Então, nós precisamos estar melhor preparados. E nossa Defesa Civil, ontem a gente comentava, né, vereador Juca, no sol que as ações acontecem. A prevenção, falar em Defesa Civil, nós temos que falar em Defesa Civil nesse momento, quando a temperatura agradável, com céu azul. Né, não é no momento da tempestade, do vendaval, do granizo. Isso são as ações respostas que o município, o Estado, a sociedade deve estar preparada para dar melhor resposta que as pessoas que tenham sido aviltadas em suas condições, né, se tornam vulneráveis a esse momento. Então, o município e o Estado tem que pensar Defesa Civil, tem que preparar Defesa Civil. Defesa Civil é investimento alto. Né? A gente sempre conversa assim, a Defesa Civil é aquele que tem veículo, é pagar seguro de carro. Paga seguro de carro caro, mas não quer usar. Espera nunca usar. Defesa Civil é a mesma coisa. Defesa Civil custa caro. São investimentos. O que a gente sempre vê em Defesa Civil são eventos tipo Uruguaiana. É quando nós temos inundações, as nossas alocações de abrigos, né, emergencial. Mas nós temos que pensar a Defesa Civil e o Uruguaiana, a fronteira e Estado, no período como está. E acredito que o Estado avança bastante Nesse momento, só uma breve contextualização, para mais um minuto. O Estado do Rio Grande do Sul é um investimento muito forte em defesa civil, mas só que a defesa civil são investimentos silenciosos. Né? Ontem até nós comentávamos, a defesa civil do Estado do Rio Grande do Sul, através da nossa coordenadoria, nós aportamos em Uruguaiana mais de 1,5 milhão de recursos. Isso não, nós não colocamos, não divulgamos, né? Porque defesa civil nos trabalha silencioso. O importante é o recurso que chega para o município, seja para a questão de recursos que estão sendo feitos, às vezes, em infraestrutura, de limpezas, seja aquela cesta básica que chegou para as pessoas que precisam. Nós não precisamos tirar foto lá com as pessoas entregando a cesta básica com colete laranjado. O importante é que a pessoa receba a cesta básica. E assim outras questões que vêm, recursos para nosso município, pela Defesa Civil Estadual. Então estamos à disposição e contamos com o apoio dos senhores.
Obrigado, Major Luciano, pela sua participação. Importante trazer esse esclarecimento e o Uruguaiana fica muito feliz em nós tratarmos a prevenção com seriedade e principalmente o reconhecimento do Governo do Estado. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1492, vereador Mano Gás. Patrulhamento, encascalhamento e revitalização na Rua Marechal Floriano. 1493, 1494, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada nos locais indicados e patrulhamento e encascalhamento na Rua Ludgério Miller. 1495, vereadora Lilian Cuti. Iluminação pública na Rua Iris Vals. 1498 a 1503, 1508, vereador Luiz Fernando Bright. Informações sobre a situação do equipamento de radioterapia e a organização do atendimento oncológico. Iluminação pública conforme locais indicados. Patrulhamento e encascalhamento na Rua Feliciano Ribeiro. Operação tapa-buraco e melhorias no sistema de drenagem de água na Rua Arthur Schenkel. E manutenção do pavimento na Rua Santos Dumont. Limpeza e manutenção na esquina da Rua Sérgio de Oliveira. Retirada de bags de brita e areia depositados na Rua General Vitorino. Número 1504, vereador Padovan. Iluminação pública na Rua General Estilac Leal e remoção de fios caídos na Rua Duque de Caxias. Número 1505 e 1506, vereadora Márcia Fumagalli. Implementação e retomada da frequência de 30 em 30 minutos na frota de ônibus do transporte dos alunos da Universidade Federal do Pampa. Unipampa, e manutenção da rede elétrica e substituição de lâmpada na travessa César Passarinho. 1511, 1513, 1514, vereadora Manuela Couto, recapeamento asfáltico e operação tapa-buracos na Rua Pinheiro Machado. Ampliação da equipe médica no terceiro turno da ESF 22 e do serviço de psicologia nas estratégias de saúde da família. Número 1515, vereador Celso Duarte, requer iluminação na Rua Sérgio de Oliveira. Requerimentos adversos. 1496, vereador Mano Gás. A BRK para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal no bairro Promorar 1. 1497, vereadores Luiz Fernando Bright e Estela Luzardo. Realização de audiência pública para debater o alinhamento das bancadas estaduais e federais na área da saúde, visando promover a integração de ações, investimentos e estratégias conjuntas em benefício do sistema de saúde de Uruguaiana. Feita a leitura dos requerimentos.
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros vereadores, colegas, público aqui presente e que nos assiste pela internet. Venho requerer informações detalhadas ao Poder Executivo acerca das obras de pavimentação asfáltica e, em concreto, realizadas no município de Uruguaiana no exercício de 2025, incluindo contratos, valores, licitações, materiais utilizados, maquinário empregado, vias contempladas, critérios técnicos de seleção e cronograma das próximas etapas. Era isso, presidente. Obrigada.
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público presente aqui no plenário, também que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje o nosso requerimento verbal vem no sentido de buscar mais informações a respeito de uma denúncia grave feita pelo vereador Luiz Fernando nas suas redes sociais, referente a um bloqueio ilegal que teria ocorrido nas contas de uma contribuinte pelo não pagamento de IPTU e que teria se acertado esse pagamento e que, mesmo assim, o bloqueio estaria seguindo ocorrendo, né? Então, eu solicito informações do vereador Luiz Fernando que sejam encaminhadas à nossa Comissão de Serviços Municipais com documentações, dados mais precisos a respeito da contribuinte e do caso, para que a Comissão de Serviços Municipais também faça essa averiguação importante também para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Manuela, requerimento verbal. Não, é para comentar. Comentar o seu requerimento, vereadora Manuela.
É, para comentar os dois requerimentos de hoje, que tratam de temas fundamentais para a qualidade da saúde no município. O primeiro requerimento é referente à ampliação da equipe médica do terceiro turno da ESF 22, mediante lotação de um segundo profissional médico. Essa medida se faz necessária diante do grande volume de atendimento registrado e da crescente procura por consultas no período noturno. A ESF 22 desempenha um papel essencial na assistência à saúde da população, especialmente para aqueles que só conseguem buscar atendimento após o horário comercial. E o número de atendimentos tem superado a capacidade atual. A presença de um médico nesse turno vai garantir maior agilidade nos atendimentos, melhor condição de trabalho à equipe e um serviço mais humanizado e acessível à comunidade. O segundo requerimento é sobre a ampliação do serviço de psicologia na estratégia de saúde da família. É uma ação tão necessária quanto a primeira, é preciso aumentar o número de profissionais de psicologia lotados na ESF, ampliar o horário de atendimento e estruturar adequadamente as salas e equipamentos para o trabalho desses profissionais. O cuidado com a saúde mental deve ser tratado com a mesma prioridade que o cuidado com a saúde física, pois caminham juntos na promoção da qualidade de vida e do fortalecimento do vínculo entre a comunidade e o serviço público. Por isso, a gente vê a importância desses requerimentos que buscam melhorar a estrutura da atenção básica, valorizar os profissionais da saúde e garantir à população um atendimento mais completo, humano e eficiente. Muito obrigada.
Vereadora Manuela. Para comentar o seu requerimento, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente. Obrigado. Eu quero fazer um comentário sobre o requerimento 1501, onde eu peço providências de operação tapa-buraco e melhorias na drenagem da rua Arthur Schell, no bairro Ipiranga. Só que, naquela região, eu já presenciei por duas vezes operações de tapa-buraco na rua Joaquim Murtinho. Só que o que está acontecendo ali, nesse dia que eu visualizei na frente do supermercado Baclise, era uma equipe com 5 funcionários, um rolo e mais uma máquina, fazendo uma operação tapa-buraco com pó de brita. Somente colocando pó de brita no buraco e apertando, sem nenhum tipo de material que dê uma liga e que sustente uma garoa. Passado uma semana, aproximadamente, os buracos estão lá, todos abertos novamente. Então, isso gasta o fôlego do funcionário que está lá fazendo, enxugando gelo, porque não tem estrutura nenhuma para fazer. Gasta recurso, né, em combustível e também do material que está sendo colocado. Então, eu quero grifar isso, que se for para fazer um serviço que não vai durar 5 dias, mesmo sem chuva, que então que se segure o material e que se reforce a compra de materiais, as especificações. Eu não sei quem é o responsável técnico por esse tipo de serviço que está sendo feito, mas que não adianta, não resolve o problema, não sequer atenua. Pelo tráfego de veículos naquela esquina, principalmente, assim como na rótula da 13 de maio da Coab 1, assim como na Pinheiro Machado, vem sendo feito o mesmo trabalho, que não resolve e nem ameniza. É simplesmente só para colocar os servidores na rua para fazer um serviço que até eles mesmos acho que têm a consciência que não resolve nada. Então eu peço que se observe isso, que a Secretaria de Obras observe esse tipo de situação. Se colocar terra, é um pó de brita, sem liga. É só para inglês ver mesmo, não tem uma efetividade no trabalho. Muito obrigado.
Para comentar o seu requerimento, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente. Eu queria comentar sobre o requerimento 1498 do vereador Breich, que ele requer informações ao Poder Executivo sobre a situação dos equipamentos de radioterapia e organização do atendimento oncológico. Eu só queria ressaltar que eu já estive vendo esse problema que está, inclusive tivemos uma reunião com o gestor da Santa Casa, onde ele nos colocou que cada vez que o técnico vem são R$16 mil. E também nós tivemos junto com a deputada Bayer, a Eliana Bayer também, que ele nos que a máquina de radioterapia está desde 2018. E como todo o aparelho precisa de manutenção. Então eles estão agora, hoje, eu estive conversando, porque esteve no meu gabinete uma senhora que está fazendo tratamento também, né? O engenheiro já está vindo para a semana que vem já começar a funcionar novamente a máquina de radioterapia. Então, eu deixo aqui também para o colega Bright, para quem e os outros, quem sabe a gente não se reúne e busca soluções para comprar um novo aparelho de radioterapia junto aos nossos deputados, junto aos nossos governantes, né, que nos ajude. Isso que é buscar solução. E, com certeza, se o vereador quiser ir até a Santa Casa, ele vai ter todas as informações que eu estou passando para ele agora. Bom dia, muito obrigada.
Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Presidente, quero comentar o motivo do meu requerimento, porque faço através de requerimento via a Câmara de Vereadores. Infelizmente, presidente, caros vereadores, o site da prefeitura não contém informações, né, não contém informações no portal da transparência, no Licitacom, nos contratos, nada consta aí. Então, só tem um contrato ou dois contratos de 2025. Então, assim, olha, é muito difícil, né, o nosso trabalho na fiscalização quando a lei da transparência não é cumprida pelo executivo, né? Então, é muito importante que tenham essas informações. E não aqui, não vou solicitar, porque eu só tenho um requerimento verbal para fazer. Mas é por este motivo que faço os requerimentos para a prefeitura, né, para o executivo, para que nos informem, né, o que nós devemos saber. Obrigada.
Obrigado, vereadora Estela Luzardo. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito a nossa secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 447, vereadora Lilian Cucci. Implementação do programa Cama Solidária para pacientes acamados no pós-alta hospitalar. Número 448 e 449, vereador Padovan. Instalação de placa indicativa de reduz a velocidade na rua Ney Messias e disponibilização de telefone para denúncias sobre fiação aérea irregulares ou caídas. Número 450 e 451, vereadora Márcia Fumagalli. Inclusão de linha de ônibus com trajeto urbano ampliado, passando pelos principais bairros da cidade, com o objetivo de transportar os estudantes até as paradas ou ao terminal, onde possam acessar a linha que segue para Unipampa. Implementação no aplicativo do Sistema de Transporte Público Municipal da funcionalidade que permita a recarga dos cartões de passagens estudantis por meio de QR Code. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Coloque em votação as indicações. O que concorda permanece como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicita a secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. número 289 e 291, vereador Padovan. A pastora Elaine Padovan, pela realização do evento O Tempo Não Vence o Milagre, chamadas pelo nome, em alusão ao Outubro Rosa. Ao Empório Vila Júlia, pela passagem do 5º aniversário de atividades. Número 290, vereadora Manuela Couto. A Daniel Rodrigues Teles, primeira indígena a se formar em medicina pela Unipampa. Feita a leitura das moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em segunda discussão e votação.
Projeto de lei ordinária número 138/2025, vereador Celso Duarte. Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Amigos do João Paulo II.
Registro que os pareceres ao projeto de lei ordinário 138 já foram lidos na reunião anterior. O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 138 de autoria do vereador Celso Duarte está aprovado. Com a palavra o vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, gostaria só de comentar e agradecer aos colegas vereadores e vereadoras pela aprovação desse nosso projeto de lei número 138, que é um reconhecimento à atuação desse grupo de voluntárias, né, lá da João Paulo II, uma equipe liderada pela professora Cleusa Batista, mas que tem ali junto a Flávia, a Maria Beatriz, a Sumaia, a Ana, a Cristina e a Clair, que dão aulas de reforço, dão noções de educação ambiental também para as crianças, artesanato, oficinas pedagógicas, né, oportunizando aí que essas crianças, são cerca de 40 crianças, possam se desenvolver de uma maneira positiva também lá na João Paulo II e também estendendo a mão às famílias dessas crianças, né, e que precisam desse apoio. Um trabalho que vem sendo realizado aí agora em dezembro, completam-se 6 anos desse trabalho da Associação Beneficente Amigos do João Paulo II, e que esperamos que com esse título de utilidade pública concedido por esta casa possa ser ampliado e alçar voos mais altos daqui para frente. Muito obrigado e parabéns a todos pelo trabalho.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 49. Vereador Egídio justifica ausência no dia 20 de outubro de 2025.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício número 783, do DENASUS, em resposta ao requerimento da vereadora Manuela.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 792 a 794. Encaminha a resposta aos requerimentos 1299 e 1327 do vereador Bright e a indicação número 403 da vereadora Manuela Couto.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 855 a 858/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios número 1780 ao 1782/2025 e autógrafos 120 a 123.
Passamos ao período das comunicações. Vai nos agraciar com a sua fala, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente, vereador Juca, colegas vereadores, vereadores, pessoal que acompanha através das redes sociais do Facebook, Instagram, YouTube e também ao nosso plenário presente. O que me traz na tribuna hoje é para falar a respeito de uma indicação da minha autoria, devido à grande procura neste parlamento, e eu acredito que em cada gabinete desse parlamento, dos nossos colegas vereadores, a falta de oportunidade de emprego. Devido a essa grande necessidade, lá no dia 8 de julho, eu protocolei, nesta casa, a indicação do número 309/2025, onde indica o Poder Executivo que viabilize as medidas necessárias para que seja feito, em parceria com as empresas de nossa cidade, o feirão de oferta de emprego. No dia 8 de julho, aprovada em plenário por todos nós parlamentares. No dia 24 de julho, tivemos a resposta da Secretaria de Governo, ao senhor secretário cumprimentar cordialmente em atenção ao número, a saída número 1092 do Segov e tal, que encaminha o Poder Legislativo a resposta sobre a indicação do vereador Wagner Garcia Mano Gás. Informamos que está em planejamento ao feirão de ofertas de emprego. Então, presidente desta casa, vereador Juca, hoje que me traz essa tribuna, hoje é para falar a respeito dessa indicação que foi feita por o vereador Mano Gás, mas que foi aprovada por todos nós parlamentares com um olhar sensível a essa grande necessidade que o Uruguaiano enfrenta. E trazer uma grande notícia. Em primeira mão, eu quero poder agradecer aqui ao prefeito Carlos Delgado, ao nosso prefeito vice Dr. Telso, que após a indicação aprovada nesse plenário, tivemos reuniões recorrentes com eles, com o prefeito Carlos, com o vice Dr. Telso, e posteriormente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da nossa cidade. E hoje eu trago uma grande notícia aí para a comunidade de Uruguaiana, também aqui ressaltar a importância da Secretaria de Assistência Social, na pessoa da professora Joana e também da sua adjunta Jerusa, que viu a necessidade também, e junto com o prefeito, criar uma maneira de poder criar esse feirão de emprego. E dentro disso, essa é a grande oportunidade que Uruguaiana vai começar a trabalhar nessa indicação do vereador Mano Gás. Dizer que já foi anunciado através da Secretaria de Desenvolvimento Social, na pessoa da Joana e da Jerusa, que o dia 4 de novembro, no Teatro Rosalina Pondolfo, a partir das 8 horas da manhã, começará o primeiro feirão de emprego em nossa Uruguaiana. E dentro dessa expectativa, são mais de 20 empresas que estarão ali no Teatro Municipal, ali, para poder, sim, receber a nossa juventude e também as nossas pessoas que estão buscando uma oportunidade de emprego. Então, esse aqui fica o meu agradecimento à gestão, prefeito Carlos, Dr. Telso, por ter o olhar sensível e determinar que seja feito este feirão de emprego aqui na cidade de Uruguaiana. Lembramos que serão mais de 100 vagas disponíveis neste evento no dia 4 de novembro. Então, você que está buscando a sua oportunidade de emprego, não perca essa oportunidade. Dia 4 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, no Teatro Rosalina, o feirão de emprego, uma indicação do vereador Mano Gás, aprovada por esse parlamento. Agradeço, que Deus abençoe a todos e que Deus abra as portas desse trabalho para essa juventude. Posso conceder a parte, vereadora Estela.
Obrigada, vereador Mano. Quero parabenizar o senhor pela bela iniciativa. Eu acompanhei isso de perto e fico muito feliz que essa tua indicação deu certo. Obrigada.
Obrigado, vereador Mano Gás. Devolvemos a parte.
Agradeço, presidente Juca, pela oportunidade mais uma vez de poder trazer essa grande notícia para a nossa comunidade uruguaiana. Que Deus abençoe a todos.
Nós, em nome do Parlamento Municipal de Uruguaiana, fiquei muito contente. A possibilidade de programas através do ACESUAS, que é o Programa de Responsabilidade da Política e da Assistência Social, que integra esse eixo, especificamente a sua vertente urbana, representa uma das principais estratégias para a melhoria da inserção dos usuários da assistência social no mundo de trabalho. Essa é uma visão que o vereador Mano Gás teve, junto com o Executivo Municipal, e representa o trabalho desta casa. Obrigado, vereador Mano Gás, e que tenhamos êxitos, que tenho certeza que o dia 4 de novembro, centenas de pessoas da nossa cidade saiam do nosso Teatro Municipal com a condição de ser reinserida no mercado de trabalho. Obrigado, vereador, no exercício do seu mandato. Com a palavra, vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhor vereador e senhoras vereadoras, pessoas nos acompanham através das redes sociais, mas eu acompanhava o encaminhamento do vereador Luiz Fernando Braide a respeito da Avenida Santos Dumont e quero trazer alguns dados importantes com relação à vulnerabilidade daquela via, que foi construída há muitos anos atrás, foi asfaltada a Avenida Santos Dumont, e não foi utilizado aquele critério sedimentar de várias camadas, e por essas e outras é que aquela via apresenta sempre problemas de infraestrutura. Mas não foi pó de brita ali colocado, vereador Luiz Fernando Bright, e sim uma sobra de asfalto, claro, não com a devida qualidade, mas foi disponibilizada uma sobra de asfalto do DENIT, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, ou seja, a Secretaria Municipal da Infraestrutura, que fez ali um reparo naqueles buracos. Acontece que aquela via Santos Dumont, que confronta com a Avenida Setembrino de Carvalho, tem um dos trânsitos mais intensos de caminhões de carga, de carretas, em razão de termos ali um mercado, uma agência da rede Baclise. Temos ali ainda várias oficinas que trabalham com mecânica pesada de caminhões. Temos transportadoras, e por essas e outras é que aquele solo sempre se deteriora. E o próprio trânsito, nem houve necessidade de chover para que se deteriorasse esse asfalto, que não é o correto, não é o asfalto indicado para suprir aquela demanda. Foi uma medida paliativa, porque a Secretaria Municipal de Obras, de acordo com informações que temos, sim, está preparando uma grande operação tapa-buracos, não só na Avenida Santos Dumont, mas nos pontos mais cruciais, onde existe deterioração da camada asfáltica. Então, houve possivelmente um equívoco. Eu tenho o meu trânsito, é o meu ir e vir à Avenida Santos Dumont, e pude comprovar. Foi um asfalto que não teve durabilidade. Então, só para fazer a correção, não foi ali colocado pó de brita, que seria o material mais jogado fora, se assim o tivesse feito a Secretaria Municipal da Infraestrutura. Então, quero fazer esse esclarecimento, senhor presidente, né, e já dizer que a Secretaria está preocupada com a condição daquela via, e não só daquela, de todas as que oferecem essa vulnerabilidade. Quero cumprimentar, neste momento aqui, visitando o Poder Legislativo de Uruguaiana, uma grande figura das artes e da medicina, Dr. Raul Antônio Valls. Que prazer tê-lo aqui conosco. Sua presença nos orgulha e nos honra muito, Dr. Raul. Muito bem. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gil de Carvalho. Também nos acompanha nessa manhã o Dr. Frank Finocchietto, autor de um estudo muito importante na duplicação da BR-290, e eu tenho certeza que muito em breve esta casa estará levantando a bandeira após o seu estudo muito técnico e já comentado em nossa cidade, que vai possibilitar que Uruguaiana pleiteie uma alteração na duplicação da BR-290, mas muito em breve será tratado nesta casa, inclusive com autoridades a nível estadual e federal. Obrigado, doutor Frank, doutor Raul também, nesta casa. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Não, assim como o senhor fala bastante, eu também vou falar. Ah, tá, muito bem. Ah, tá. Bom dia a todos. Uma brincadeira para descontrair, né? Primeiramente, também parabenizar o nosso colega Mano, republicano aí, que fez essa indicação do projeto dos novos empregos, né? Parabenizar o excelente projeto. E eu quero falar um pouquinho da minha indicação do projeto Cama Solidária. Apoio a pacientes acamados no pós-alta. Eu estou fazendo uma indicação ao executivo para ser feito um estudo, que fique claro, porque senão, né, sempre tem alguma coisa, alguma pessoa para dar o contrário, para fazer esse estudo. Após a alta hospitalar, muitos pacientes permanecem em situação de acamamento temporário ou permanente, necessitando de cuidados especiais e de uma cama adequada para sua recuperação. Entretanto, diversas famílias em situação de vulnerabilidade social não possuem condições financeiras para adquirir uma cama hospitalar, o que compromete o conforto, a higiene e a recuperação do paciente, além de dificultar o trabalho dos cuidadores e profissionais de saúde que fazem visitas domiciliares. Diante disso, esse projeto propõe a criação do programa Cama Solidária, com o objetivo de disponibilizar camas hospitalares para empréstimo a pessoas acamadas após alta hospitalar, mediante critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Objetivos é garantir o conforto e segurança a pacientes acamados em domicílio, apoiar as famílias em vulnerabilidade social, contribuir para a recuperação e qualidade de vida dos pacientes no pós-alta hospitalar, facilitar o trabalho das equipes de saúde domiciliar também. Isso seria a criação de um banco municipal de camas hospitalares sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. O empréstimo das camas hospitalares por tempo determinado, mediante cadastro e laudo médico, manutenção e higienização das camas a cada devolução. Parceria com hospitais, entidades filantrópicas e empresas para as doações. É que chega até mim muito, quase todos os dias, essa solicitação. A senhora sabe com quem eu posso conseguir uma cama hospitalar? E a gente sabe que está um alto índice de AVCs, né? Que depois do Covid aumentou muito. Então, eu peço que o executivo olhe com carinho para ver se há essa possibilidade de acontecer essa indicação, para que isso, pelo menos, né, traga amenize, né, as pessoas que sofrem tanto quando acontecem esses casos de AVCs, etc. Muito obrigada, bom dia a todos.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. E encerrando nossas atividades nesta quinta-feira, eu queria agradecer o trabalho desenvolvido por todos os vereadores dessa casa, com apoio dos servidores públicos, pois aprovamos projetos importantes para o nosso município. Entre eles, recursos através de emenda recebida pela nossa colega vereadora Márcia Fumagalli e demais vereadores, uma delas na aquisição de cestas básicas, que vai levar alimento para a família das vereadoras. Sabemos a dificuldade que se encontra na nossa comunidade e esse olhar atento da vereadora junto às suas representantes, através de conquista de emenda parlamentares, possibilitou, e eu tenho certeza, que centenas de famílias serão agraciadas com alimento na sua mesa. Então, e esta casa, prontamente, cumprindo o seu papel, se reuniu nas comissões e aprovou. Também aprovamos a condição do servidor público realizar e o executivo municipal realizar a captação de um empréstimo, autorizando o servidor a realizar um empréstimo, que vai poder honrar o seu 13º, e sabemos a dificuldade dos municípios que se encontram, e o município, mais uma vez, através da aprovação desta casa, iremos possibilitar que o servidor público possa captar esse recurso junto à instituição financeira e o município, o executivo, ser o responsável pelo pagamento de juros. Também uma informação importante, eu gostaria que os colegas vereadores atentassem, na fala do secretário da Fazenda, a gente tem uma dívida de contribuintes com o nosso executivo municipal e o município de Uruguaiana em torno de R$300 milhões. E esta casa autorizou mais uma vez o Refis. Então é um trabalho que nós que representamos a comunidade de Uruguaiana buscarmos a divulgação assim que o executivo municipal colocar à disposição os horários de atendimento. E a gente vai conversar, e eu também falo com os demais colegas vereadores, de conversarmos com o prefeito, com o secretário da Fazenda, e ver a questão do horário de atendimento, o local do atendimento, para levar maior informação a toda a nossa comunidade, para que não deixem para o último dia, a gente se depare na frente da Secretaria da Fazenda ali, centenas de pessoas que não vão conseguir ter o atendimento. E segundo informações que a gente vai buscar oficialmente nesta casa, doutor, para nós fazermos o uso da palavra, será a partir do dia 3 de novembro. Então, a gente busca a nossa comunidade levar essa informação, líder do governo, e a gente solicita para o senhor, em conversa com o executivo, ser o mais transparente nas nossas informações à nossa comunidade. Pois esta casa autorizou a isenção de multas e juros. Foi um trabalho de todos os vereadores, atendendo uma indicação, um projeto do executivo municipal, do prefeito Carlos Delgado, e vice doutor Telso, que vai possibilitar daquela contribuinte que quer ter a condição de saldar a sua dívida através de um parcelamento, honrando o seu compromisso. E esse é o trabalho da Casa Legislativa, trabalhar em prol da nossa comunidade. E eu sempre digo, vamos divergir? Vamos. Vamos debater? Vamos. Mas a entrega principal tem que ser em prol da nossa comunidade. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 71ª reunião ordinária desse ano de 2025 e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.